As notícias na ERT, edição de Vitor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar ainda não obteve do Ministério do Ambiente uma resposta escrita às questões colocadas pela autarquia sobre a eventual instalação de 60 hectares de painéis fotovoltaicos no espelho de água da Albufeira de Castelo do Bote. O assunto foi levado à reunião de Câmara pela vereadora Lourdes Ferramal Fernandes, do PSD, que alertou para um conjunto de impactos negativos que podem vir a resultar deste processo.
Esta colocação destes painéis irá certamente afetar a sustentabilidade dos ecossistemas da Albufeira do Castelo do Bote, o desenvolvimento do turismo, o abastecimento da água e o acesso aos meios aéreos de combate a incêndios. Mais do que posições partidárias, desde todo aquele partido, deverá ser tomada uma posição conjunta pelas autarquias que confinam com a Albufeira, câmaras e juntas de freguesia, em defesa da Albufeira do Castelo do Bode como uma nascente de vida e um património natural.
A Presidente do Município, Anabela Freitas, prestou alguns esclarecimentos sobre este processo que, recordou, começa com o envolvimento da Agência Portuguesa do Ambiente na identificação dos locais onde serão instalados os painéis.
Quem identificou os locais de possível instalação dos painéis flutuantes foi a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem, efetivamente, detém competência sobre a matéria. Não está em risco o abastecimento dos aviões para combate a incêndios e o local onde os locais que estão a ser identificados como possíveis locais são em braços de rio que já não permitem a entrada de barcos. Portanto, aquilo que dizem é toda a atividade náutica, desportiva e recreativa e a atividade de combate a incêndios não está prejudicada pela instalação dos painéis solares. Aquilo que foi colocado a leilão é uma potência. E, portanto, o governo diz que neste momento não pode dizer qual a dimensão que vai ser ocupada. Porque o que foi colocado a leilão foi determinada potência. Depende de quem ganhar o leilão e da tecnologia utilizada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira do Zêzere atualizou a tabela de taxas para o ano de 2022 em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística relativa ao período de novembro a outubro, inclusive, dos exercícios anteriores àquele em que a atualização produzirá efeitos. Assim, por deliberação da Assembleia Municipal, na primeira sessão extraordinária de 2021, realizada a 30 de dezembro último, foi aprovada a redução de 25% das taxas para construção de novas moradias unifamiliares sob o preço da tabela de taxas municipais de 2022 e a redução de 50% das taxas para reconstrução ou reabilitação de moradias unifamiliares sobre o preço da tabela de taxas municipais também para 2022. A referida tabela produz efeitos a partir já desta sexta-feira, 14 de janeiro, e pode ser consultada nas sedes de freguesia do Conselho, Câmara Municipal e página oficial do município de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os eleitores censiados em território nacional que se encontrem em confinamento obrigatório decretado pelo Serviço Nacional de Saúde por força da pandemia da doença Covid-19 e que o mesmo tenha sido decretado até o oitavo dia anterior ao das eleições legislativas e por esse motivo estejam impedidos de se deslocar às assembleias de voto no dia da eleição com morada de confinamento no Conselho onde se encontram recenseados podem efetuar o seu requerimento para voto antecipado através da plataforma eletrónica entre os dias 20 e 23 de janeiro. Também os eleitores residentes em estrutura residencial, lar ou instituição similar, que se situa no Conselho onde se encontra inscrito no recenseamento eleitoral e que não se devem ausentar da mesma em virtude da pandemia da doença Covid-19, podem igualmente efetuar o seu requerimento para voto antecipado através da plataforma eletrónica também entre os dias 20 e 23 de janeiro. Em ambas as situações, caso os eleitores não possam efetuar o seu registro na plataforma eletrónica, poderá alguém que os representa solicitar a sua inscrição junto da sua junta de freguesia mediante exibição de procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos estão acusados de dois crimes de furto, precisamente de catalisadores, sendo que os factos dizem respeito ao recente 6 de janeiro em dois parques de estacionamento do Conselho de Leiria. Nessas circunstâncias, os arguidos, em conjunto e conforme tinham previamente combinado, dirigiram-se a dois veículos que se encontravam estacionados e, com uma rebarbadora, cortaram e retiraram os catalisadores existentes nessas viaturas, apoderando-se dos mesmos. O grupo foi depois interceptado e detido pela PSP de Leiria quando se preparava para retirar o catalisador de um terceiro automóvel. O tribunal determinou que os dois homens aguardassem os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de obrigação de apresentação bissemanal numa esquadra da PSP, ficando a mulher sujeita à obrigação de apresentação semanal, igualmente, numa esquadra da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
Elementos da GNR, do posto territorial de Rio Maior, detiveram, em flagrante, um homem de 50 anos de idade por tráfico de estupefacientes no concelho. Foi no decorrer de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da guarda abordaram uma viatura suspeita e verificaram que o seu ocupante demonstrava um comportamento suspeito. Na sequência da ação foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor, tendo sido encontrado diversos produtos estupefacientes em sua posse, bem como uma avultada quantia de dinheiro em numerário, cuja proveniência não foi possível justificar. No seguimento das diligências policiais foi efetuada uma busca à viatura, culminando na apreensão de 39 doses de haxixe, 38 doses de cocaína, 1.054 euros em numerário e ainda um telemóvel. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos de furto e roubo, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Rio Maior.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, anunciou em reunião do Executivo Municipal Abrantino que este ano vai ser lançado um novo programa de orçamento participativo. Como recordou o autarca, este programa alterna com um programa de apoio às associações do concelho que, tal como o orçamento participativo, contempla igualmente uma verba de 300 mil euros.
Durante alguns anos tivemos um orçamento participativo todos os anos, percebemos que o orçamento participativo não era possível executar e desenvolver ano após ano, porque muitos dos projetos ficavam para trás e o que acontecia é que estávamos a lançar o programa de orçamento participativo para um ano e ainda tínhamos projetos de 3 a 4 anos atrás que não estavam desenvolvidos. Nós neste momento temos praticamente todas as candidaturas do programa orçamento participativo fechado, tirando duas ou três situações mais complexas, e vamos lançar este ano, em 2022, novamente, o orçamento participativo. No ano em que não houve orçamento participativo, 2021, lançámos um programa de apoio de 300 mil euros, que é o dinheiro que está afeto ao orçamento participativo, para melhoria dos equipamentos, das infraestruturas das nossas associações esportivas, culturais e sociais. Tivemos muito mais candidaturas do que aquilo que era expectável. Tivemos 51 candidaturas. É evidente que ultrapassa de longe os 300 mil euros afetos a este programa. E claro, destes 300 mil, tivemos que apoiar dentro deste volume dos 300 mil euros e aquilo que tecnicamente se entendeu como prioritário. Agora, obviamente, em 2023 vamos ter o programa outra vez e novamente vão aquelas candidaturas que não foram aprovadas, seguramente se lançarão esse desafio e essa oportunidade. Noutro momento não, era impossível apoiar as 51, alguém tinha que ficar fora, alguns ficaram fora. Agora, eu acho que também temos que olhar para o outro lado, é que vamos apoiar 19 candidaturas, vamos no fundo disponibilizar 300 mil euros para o nosso tecido associativo, e eu acho que devemos olhar mais para aquilo que vamos apoiar do que aquilo que ficou, que não conseguiu ser apoiado este ano, no ano de 2021. Iremos apoiar no ano de 2023, seguramente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila Nova da Barquinha é uma das autarquias pioneiras no país a disponibilizar um centro de capacitação digital para adultos Eu Sou Digital. Assim acontece desde esta segunda-feira, 10 de janeiro, na Biblioteca Municipal. Este é um dos 70 centros já criados em todo o país para ajudar os portugueses info-excluídos a usar a internet no seu dia-a-dia. A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha celebrou um protocolo com a A2D, entidade com competências de implementação do programa Eu Sou Digital, uma iniciativa que junta o Estado português através da estrutura de missão Portugal Digital, a Caixa Geral de Depósitos e o MUDA, Movimento pela Utilização Digital Ativa, sendo cofinanciado pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da União Europeia. O programa tem como objetivo promover a capacitação digital de 1 milhão de adultos em Portugal até ao final de 2023, através do desenvolvimento de uma rede de mais de 30 mil voluntários apoiados em mais de 1.500 centros que estão a ser criados a nível nacional. O programa propõe-se trabalhar com pessoas que não têm atualmente qualquer interação com o mundo online, em particular adultos acima dos 45 anos, e que pretendam adquirir competências digitais básicas essenciais ao dia-a-dia, permitindo uma melhor adaptação às novas realidades de emprego que dependem do acesso à internet e o combate ao isolamento através de ferramentas digitais de comunicação.
Rádio F, a primeira a informar.
A BOG Limitada entregou ao município de Vila de Rei 2 kits de expedição H2O à descoberta do valor da água. Um projeto inovador que tem como objetivo educar e sensibilizar jovens em idade escolar dos 6 aos 10 anos através de uma abordagem pedagógica e didática às novas temáticas associadas, promovendo uma utilização sustentável dos recursos, contribuindo para fortalecer a participação dos cidadãos e a capacidade destes e a sensibilização para a redução do consumo, promovendo uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável. A expedição H2O, à descoberta do valor da água, permite trabalhar a temática da água e dos recursos naturais, fomentando a transmissão de boas práticas ambientais aos mais novos, para que se tornem agentes de mudança junto das suas famílias e na comunidade. Cada kit contém um livro infantil, fichas de atividades, desafios, jogos e experiências pedagógicas abordando diversas temáticas relacionadas com a água. Todas as atividades são acompanhadas de uma ficha pedagógica que apoiam na execução da atividade e na explicação dos conceitos associados. Os kits entregues estão disponíveis para utilização na Escola Básica Integrada do Centro de Portugal e na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires.
Rádio F, o primeiro a informar.
O vereador Hélder Henriques fez na recente reunião do Executivo da Câmara de Tomar, realizada esta segunda-feira, um ponto de situação da atividade do canil gatil municipal. Além dos números, ficou também a informação sobre a adoção de animais e as ações de esterilização.
Relativamente aos canídeos, foram capturados 15 e entregues no canil 2. Tivemos 4 restituídos e 9 adotados. Não tivemos óbitos e tivemos 9 esterilizações. No dia 31 de dezembro de 2021, os residentes no canil interno municipal eram de 173 cães. Relativamente aos felídeos, tivemos a entrada, portanto, 18 capturados e 3 entregues no gatil. Tivemos 17 adotados, tivemos 3 eutanasiados. Tivemos 28 esterilizações e, no dia 31 de dezembro de 2021, existiam 93 gatos residentes no canil. Dar-vos nota também de que está em curso a campanha de adoção de canídeos e gatídeos com o slogan "Amor de verdade não se compra, encontra-se, adote um amigo". Funciona com visitas e adoções de segunda a sexta-feira, das 9 às 16, e ao sábado, das 9 às 13. Quem fizer as adoções, os animais são esterilizados, são entregues esterilizados, e com oferta de um microchip e vacinação antirrábica. Sensibiliza a população do nosso concelho e dos concelhos limítrofes para as adoções responsáveis, de modo a reduzir a população residente no nosso canil e gatil.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vão realizar-se entre os dias 17 e 21 de janeiro, das 8 às 22 horas, exercícios de fogos reais com armamento coletivo, canhão, metralhadoras ligeiras e metralhadoras pesadas, lançamento de granadas e rebentamento de explosivos No polígono de tiro do Campo Militar de Santa Margarida, no âmbito do Plano Integrado de Treino Operacional. Desta forma, informa-se a população que irão ser vedados todos os movimentos dentro e fora para o interior da referida zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até 31 de janeiro estão a decorrer as inscrições para cursos livres do Polo Artístico da Sertã do Conservatório de Música de Coimbra, nos instrumentos de clarinete, trompa, trombone, saxofone, percussão e flauta transversal. Os cursos livres decorrem em regime de frequência sem paralelismo pedagógico e sem limites de idade, tendo o aluno apenas aulas de instrumento mediante o pagamento de uma taxa por aula. Estes cursos apresentam-se como uma excelente oportunidade para iniciar a aprendizagem de um instrumento musical ou, no caso de já ter iniciado, de aprofundar conhecimentos e aperfeiçoar tecnicamente a sua execução. O Polo Artístico da Sertã é um dos polos do Conservatório de Música de Coimbra, conservatório público de referência a nível nacional, que resulta de um protocolo estabelecido entre o município da Sertã e o Conservatório de Música de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva só deverá ser uma realidade a partir de 19 de janeiro, sendo que até lá as perspectivas apontam para sol e para redução de temperaturas, tanto máximas como mínimas. A partir de quinta-feira, por exemplo, os termómetros não deverão subir dos 14 graus, ao passo que os valores mais baixos irão oscilar entre os 2 e os 4 graus e ainda com possibilidade de descerem a valores negativos. Assim será para o conceito lunar, assim como para a globalidade do médio Tejo. E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.